A situação como é que aconteceu no campeonato da Associação Futebol do Porto é de facto muito má, vai contra aquilo que é o futebol ou qualquer tipo de modalidade, nem há qualquer tipo de dúvida relativamente a isso. Não terá que chegar a um ponto desses. A Associação Futebol Aveiro sabe bem que tem árbitros com muitas limitações, como tem todas as associações. Eu falo por mim, portanto, não vi os jogos do Romariz, acredito que terão sido prejudicados, não sei, porque não vi. Agora, eu falo por nós, pela nossa realidade, e de facto, este ano tivemos arbitragens muito mais mesmo, muito mais.
Como é que se controlam as emoções numa situação destas?
Muito complicado, principalmente para quem está no banco, é muito complicado. Porque se há a percepção de que o árbitro está a condicionar o jogo das duas equipas, portanto, há ali falta de argumentos qualitativos por parte do árbitro que não permitem mais que aquilo. Agora, quando se percebe que não está a habitualidade de critério, aí é mesmo difícil controlar as emoções, e pá, no último jogo com o São Martinho foi de facto horrível. Foi mais daquelas arbitragens que eu classifico como horrível, porque acabamos com menos 3 jogadores. É marcado um penalti aos 95 minutos a favor do São Martinho, que não dá para perceber como, e que resulta na expulsão de um jogador que começa a ser já demasiado crucificado pelos árbitros, porque provavelmente causa alguma impressão ele de jogar, ter um ritmo competitivo muito, muito elevado. O nosso guarda-redes ainda bem que acabou por defender o penalti, porque fez justiça daquilo que acabou por ser feito. Ao contrário do que aconteceu com o Canedo, no final do jogo deu os parabéns à equipa de arbitragem, que foi uma equipa de arbitragem com categoria. Porque se somos capazes de criticar, também temos de ser capazes de ver as coisas como elas são, em que teve um critério alargado para as duas equipas, errar e erros toda a gente tem.
Deixou jogar, não é?
Deixou jogar e soube, e já começa a ser um bocadinho difícil encontrar um trio de arbitragem que, ao fim e ao cabo, consiga dialogar com os jogadores, consiga dialogar com um banco que tem a categoria. E foi o que aconteceu. Este trio de arbitragem soube falar com o banco, soube ter a calma necessária para um jogo como o que aconteceu com o Canedo. Era um jogo de emoções fortes, e o trio de arbitragem esteve ao nível, de facto, e da forma como dei os parabéns ao trio de arbitragem no final, dou aqui em direto, porque o que é, como eu costumo dizer, o que é. E na altura certa, devemos ser justos. Como critico, e fortemente, a arbitragem que tivemos com o jogo com o Argoncilho, como critico a arbitragem que tivemos com o jogo com o São Martinho, que foi de facto horrível. Não dá para perceber, e depois acaba por ser triste saber que há determinados árbitros que até que brincam com a situação de prejudicar. Isso ainda torna a situação ainda mais revoltante. E acaba por isto, na vida tudo se sabe, não é? E relativamente até ao jogo de São Martinho, acho que o árbitro, para além de não ter categoria, e os seus dois elementos não terem categoria, acabaram pelo que eu soube, ainda brincar um bocadinho com a situação, coisa que eu não gosto. E pronto, e tive que acatar com as decisões que eles tomaram. Foram pouco responsáveis, porque ao perceber que estava a ser um jogo por parte da equipa da casa, um jogo em que estavam a perder a cabeça, não souberam, nem quiseram parar com isso, e alimentaram a situação, e sem dúvida alguma que, quando foi a situações do nosso lado, não tiveram critério nenhum e expulsaram-nos 3 jogadores assim facilmente. São arbitragens como essas que às vezes tornam o futebol triste, feio, depois acaba por gerar uma pequena confusão no final do jogo. Esse tipo de arbitragem acaba por mesmo por parte da massa adepta, criar ali conflitos desnecessários. E a verdade é uma, num jogo com uma dimensão completamente diferente, em que não é o São Martinho, com todo o respeito tenho pelo São Martinho, com o Canedo, em que estavam muito mais pessoas a ver o jogo, foi um jogo em que acabou, os adeptos Canedo foram para Canedo, os nossos adeptos foram à sua vida, e isso mostra que...
Sem problemas.
Exatamente, se mostra a cordialidade e portanto, a forma como a equipa de arbitragem conseguiu ter o jogo na mão, portanto, e sem cometer erros graves. A arbitragem cada vez é um fator mais importante e que deve ter cada vez mais atenção por parte, neste caso, da Associação Futebol Aveiro, porque quem nomeia também tem que perceber quais são as limitações dos árbitros. Tenho confiança naquilo que é o Conselho de Arbitragem, porque tem pessoas capazes disso, o Presidente considera uma pessoa capaz. Agora, é muito difícil também para quem nomeia, porque...
Mas tem havido evolução, vocês que são homens do futebol, têm sentido essa evolução, essa preocupação, porque há cada vez mais preocupação com a questão da imagem, com a AFA TV, com a AFA Magazine, com o lançamento de projetos de referência, mas depois é fundamental que haja outra parte, não é? No crescimento da competitividade das equipas, dos treinadores, dos dirigentes, mas também da questão da arbitragem. E temos percebido pelas últimas semanas que há declarações, de facto, muito, muito contundentes mesmo. Não é? Há essa evolução?
Certo.
Ou não?
Eu nunca quis alimentar muito aquilo que são as más arbitragens, nem gosto de falar muito, seja na rádio, seja onde for. Não gosto de alimentar muito isso. Se há finais de jogo em que até tento falar com árbitros que recusam ao diálogo, como o árbitro que nos arbitrou em Argoncilho, que considero dos piores árbitros que nos arbitrou nesta época. Esse tipo de situações acaba por deixar-nos acreditar no futebol espetáculo, naquilo que é a ligação a adeptos, jogadores, dirigentes, e fazer com que nós pensemos antes de cada jogo: opá, amanhã vai ser um jogo espetacular, vamos ter uma equipa de arbitragem ao nível. Agora, tem-se assistido a uma reformulação naquilo que são os árbitros da Associação, e falo pela Associação Falabeiro, pela média de idades das arbitragens que nos têm vindo a aparecer. Há uma reformulação, há árbitros que acredito que têm qualidade para chegar a um nível acima, árbitros novos que provavelmente até vão chegar a um nível acima, que têm qualidade, como outros que, pronto, ainda têm algumas limitações normais de quem está a começar, digo eu. Quero acreditar nisso, não é? Quero acreditar nisso. Agora, há de facto árbitros que não têm a mínima categoria, e penso que a existência da AFA-TV na segunda distrital para o ano será muito importante, aquilo que se prevê, e acabará por responsabilizar mais os árbitros. E o facto também de se falar noutro fator muito importante, que é a observação a todos os jogos da segunda distrital, é de facto muito importante, e lanço um apelo para que isso aconteça.
Segunda, porque... que vai ser a primeira, não é?
Exatamente. Acredito que vai tornar tudo muito mais fácil, e vai tornar o futebol muito melhor, porque será mais fácil para a Associação Falabeiro, que não terá tantas queixas, será muito mais fácil para eles analisarem, porque depois de haver imagens e depois de ter um observador, é muito mais fácil em todos os jogos, é muito mais fácil fazer uma análise à qualidade do árbitro. Responsabiliza mais o árbitro, porque tem que ser melhor, cada vez melhor, e acho que é melhor para toda a gente. Um árbitro queira subir de categoria terá muito mais possibilidade e será muito mais responsável com toda essa envolvência que se avizinha para a próxima época. E acho que a partir da próxima época existiram poucos argumentos para os árbitros terem arbitragens como tem acontecido este ano. Apesar de que no campeonato de Safina, com a AFA-TV e etc., tem havido, pelo que eu percebo, também tem havido muitos erros. Isso, uma coisa não impede a outra. Agora, acho que é uma grande ajuda para a nova divisão para o ano ter esses novos meios, tanto da AFA-TV como observação em todos os jogos.
A terminar este espaço, a sintonia de estar com o Filipe Leão, a questão do grande clássico do último fim de semana, e também a questão da arbitragem, nomeadamente aquele lance de Jonas com Nuno Espírito Santo, aquilo é ou não a agressão, tem forçosamente que acontecer consequências ou não, e depois a perspectiva do Filipe Leão do próprio jogo, quem é que sai a ganhar daquilo, não é? Para além da resposta mais óbvia, que foi o Leão, que se aproximou quer do Benfica, quer do Porto, mas quem é que fica melhor em termos anímicos, se é o Benfica, se é o Porto, ou se fica tudo igual?
É assim, relativamente ao lance do Jonas, aquilo, como todos nós sabemos, acaba por ser muito derivado do facto da picardia que já havia quando o Nuno era treinador de Valência e o Jonas jogador de Valência. Já haveria picardias entre eles. O Jonas é um jogador com características muito assim, provocador. Foi o jogador que mais andou no chão no jogo, sempre a tentar tirar uma falta inexistente, e acaba por acontecer isso no penalti. O Filipe O Filipe foi...
O Filipe ganha a posição, não é?
O Filipe ganha a posição, mas põe-se um bocadinho a jeito daquilo que acabou por acontecer. Agora, na minha opinião, não é penalti, porque para haver penalti tem que existir um contacto físico que faça com que o jogador não consiga disputar o lance, portanto, e isso não existe. Repara-se, e já tive a oportunidade de ver várias repetições, repara-se que o Jonas deixa a perna para trás para tentar tirar o penalti, e conseguiu. Acho que acabou por condicionar o jogo. No início de um jogo, no início de um clássico, um penalti daquela forma, não só é um fator estabilizador, porque os jogadores provavelmente perceberam que não era penalti, e depois o Porto entra num jogo quase a perder, não é? Em casa do Benfica, e acabou por condicionar o jogo. Relativamente àquilo que do Jonas com o Nuno Espírito Santo, não sei até que ponto é que o Conselho de Arbitragem e o Conselho de Justiça da Federação poderá tomar algum partido sobre isso, porque há um ligeiro empurrão que antecede essa situação, e o Jonas aproveita-se para provocar o Nuno, sem dúvida alguma. Agora, acho que não será por aí que se vai, vamos lançar mais um caso no futebol, porque o Jonas foi contra o Nuno Espírito Santo. Acho que isso nem acaba por ter interesse. Acho que tem interesse, sim, é o Samaris ter que ser punido pelo aquilo que fez. Eu não tinha noção, eu no jogo não tive noção daquilo que estava a passar, portanto a Benfica TV também faz questão de só mostrar os lances que interessam, e não deu para perceber a agressão do Samaris ao Alex Telles no início do jogo, que é uma agressão para expulsão, sem dúvida alguma. Eu tive a oportunidade de ver, aí sim, acho que aí deviam abrir um caso, e o Samaris terá que ser penalizado por isso. Vamos ver o que é que acontece. Relativamente ao jogo, foi um jogo disputado. Gostei do foco do Porto, a forma como, após o penalti sofrido, acabou por reagir. O Porto teve em vários momentos de jogo, por cima do jogo. O Benfica acabou por equilibrar num ou noutro momento. Agora, na segunda parte, o Porto teve cerca de 25 minutos completamente em cima do Benfica. Acabou por chegar ao golo, pelo suspeito improvável. Por quem eu mais gostaria, e isso na minha opinião gostava que marcasse na Luz, o Maxi Pereira, de facto foi espetacular. Agora, o Porto acabou por não conseguir chegar à vitória, e acredito que este resultado, tendo em conta aquilo que o Porto produziu, acabou por se calhar ser mais importante para o Benfica do que para o Porto. O Porto chegando à vitória seria um grande impulso. O empate em casa do tricampeão nacional não é má, mas o Porto, o empate não é mau, mas o Porto tem a obrigação de ganhar em qualquer campo, tem equipa para o Benfica, acabou por mostrar, e de facto o Porto está a subir de forma, e está a produzir mais e melhor futebol. Acabou por ser um resultado justo dentro daquilo que aconteceu no jogo, e se calhar mais penalizador para aquilo que o Porto produziu, e mais favorável para aquilo que o Benfica produziu.
Mas claramente com essa ideia do Filipe Leão, que a arbitragem condicionou o próprio jogo, não é? Teve influência
sim, sem dúvida.
No próprio jogo.
Lá está, para além do penalti dessa agressão, lá está, se houvesse um grande critério de arbitragem, o jogo teria sido completamente diferente. Não vamos estar aqui a falar na base da suposição, do se, mas acredito que teria toda a influência no jogo, isso. E depois o árbitro, durante o jogo, sem ter havido grandes casos, acabou por condicionar o jogo do Porto com cartões amarelos mal mostrados à equipa do Futebol Clube do Porto, faltas que não existiam que ele marcou, fora de jogo, portanto, e em caso de dúvida, favorecia sempre a equipa do Benfica. E isso acaba por condicionar o jogo. Os próprios árbitros sabem muito bem que acaba por tornar o jogo, os jogadores do Porto, os jogadores muito mais nervosos, e acaba por condicionar, e isso também foi um fator que fez com que o Porto se calhar não tivesse chegado à vitória, porque com uma agressão, com um penalti, na minha opinião, muito duvidoso, e com esse tipo de intromissões do árbitro naquilo que foi o jogo do Porto, acho que acabou por ser um resultado penalizador para o Porto. Daí eu achar que foi mais penalizador para o Porto que propriamente para o Benfica o resultado.
E agora vai ser o Sporting Benfica a decidir isto tudo, ou o que aconteceu no fim de semana de Paços Ferreira, Benfica e do Porto Setúbal, demonstra que uma escorregadela pode acontecer a qualquer instante, quer para o Benfica, quer para o Porto. No caso do Benfica, o jogo em Vila do Conde, o jogo em Alvalade, fechando no Bessa, e o Porto com deslocações historicamente difíceis para o Porto, nomeadamente na Madeira contra o Marítimo, e também o jogo em Braga, para além dessa deslocação a Chaves, com o Chaves a jogar também grande futebol.
Eu sou muito sincero.
Aqui em Santa Maria da Feira também lembram o Porto Feirense no Dragão, não é?
Uma realidade.
Está quase acontecendo.
É assim, sendo muito sinceramente e como adepto assumido do Futebol Clube Porto, não tenho qualquer tipo de receio de o dizer. Tenho mais receio da ida do Porto ao Marítimo ou aos Chaves do que realmente ir a Braga. Acho que o jogo em Braga, o Porto este ano tem a possibilidade de encontrar um Braga completamente perdido. Desde a chegada do Jorge Simão, que o Braga é uma equipa sem qualquer tipo de identidade, não tem identidade.
E o presidente já anunciou o treinador para a próxima temporada, que para este não é nada benéfico na ponta final de campeonato.
Exatamente, e nota-se que ali há um distanciamento entre o treinador e aquilo que é o futebol produzido pelos jogadores. Os jogadores provavelmente não estão com o treinador, isso nota-se. A forma como o Braga deixa-se empatar em casa com o Marítimo é surreal. O número de empates e derrotas que o Braga teve desde que o Jorge Simão chegou demonstra a irregularidade e a fraqueza do Braga. E acho que o Porto chega a uma altura, a Braga, em que o Braga está ferido e tem a possibilidade de ter um jogo mais facilitado e de ganhar o jogo. Ao invés de que, contra o Marítimo, desde que trocou o treinador, impulsionou mais aquilo que é o futebol do Marítimo.
E a lutar pela Europa ainda, não é?
Exatamente. Temos o Marítimo a lutar pela Europa e o Marítimo muito aguerrido, tal como o Chaves, que está mais provado que é difícil em jogar no campo dos Chaves. É uma equipa que, apesar de pequena, tem uma grande massa adepta. É uma verdade, e que através da mudança do treinador conseguiu ainda ser melhor. Portanto, o Jorge Simão sai do Chaves, acaba por não provar em Braga aquilo que provou em Chaves, e o Chaves aposta num treinador vindo dos distritais e que está a provar que realmente tem qualidade e que consegue impulsionar o Chaves para a grande época que está a fazer. Portanto, daí eu achar que o jogo em Chaves e o jogo contra o Marítimo na Madeira serão dois jogos complicados para o Porto, ao invés daquilo que é o jogo com o Sporting de Braga.
Voltamos à casa de partida, falando da geração RB, numa mensagem a sócios simpatizantes, ao próprio grupo de trabalho. E se no campeonato se afina, já temos a questão no primeiro lugar fechada, favoravelmente para o Espinho. É também essa questão.
Acabei por acertar o meu prognóstico e fico muito feliz. Sou amigo de algumas pessoas que acompanham o Espinho, nomeadamente o treinador, e fico feliz pelo feito que o Espinho vai fazer, que está a fazer nesta época.
O Filipe já não tem dúvidas?
Não tenho grandes dúvidas pela regularidade de resultados do Espinho, pela qualidade que contém no plantel, que é inequívoca, tem uma grande qualidade no plantel, tem soluções, e o Espinho está a provar que realmente é a equipa mais equilibrada, que é uma equipa com mais qualidade no campeonato de Safina. Portanto, acredito que as contas estão fechadas. Pronto, e acredito que até ao final do campeonato existirão momentos em que o Espinho provavelmente possa perder um ponto ou outro e acabar por fazer acreditar os Moris, nomeadamente os Moris, que será possível, mas não me acredito. E acho que mesmo que as contas do campeonato de Safina estão fechadas. Como também acredito que as contas no que toca à subida do campeonato da 2ª Distrital Série A estão fechadas. O Canedo tem a obrigação de agora carimbar realmente os pontos que faltam para ser o campeão da Série A do campeonato.
Para a geração RD, alguma palavra a fechar a passagem aqui?
Tenho uma mensagem de força e de agradecimento para com as pessoas que nos têm acompanhado, tanto nos jogos em casa como nos jogos fora. Temos tido também uma boa massa adepta nos jogos fora. Isto para uma equipa nova não é fácil. Já temos pessoas que não abdicam de ir ver os nossos jogos. Agradeço muito a essas pessoas, que têm sido muito importantes. Têm ajudado a que a geração RD mostre aquilo que é a sua força e a sua credibilidade, e agradeço a toda a estrutura. Falo em jogadores, treinadores, adeptos, porque foram também um grande causador da excelente época que a geração RD está a fazer.